Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início a esta reunião, dizendo já desde o início que vamos terminar às 21h15, como começamos atrasados uma hora, fazemos duas até às 21h15, portanto termina às 21h15. Onde estivermos, termina nessa hora. E, portanto, vamos começar pelo artigo 215, em conjunto com o 133, a linha N, o 163, a linha G e a linha H, o 216, e a linha G e a linha H, e o 216, 17, 18, 19 e 20, no que for da iniciativa só, da iniciativa liberal. Depois discutimos os outros separadamente. E, portanto, eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para fazer a introdução destes artigos que são propostas do Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha ontem solicitado que estes artigos pudessem ser discutidos, de facto, em conjunto, e a razão prende-se que... A razão é porque todos eles resultam da nossa proposta, que em bom rigor é mais assente na alteração que fazemos ao artigo 218, que se prende com a composição do Conselho Superior de Magistratura e com a composição do Conselho Superior do Ministério Público. A nossa proposta no artigo 218 pretende unificar esses dois conselhos e, a esse propósito, eu gostava de enquadrar esta matéria que me parece da maior importância. Não será surpresa para ninguém que encaramos a separação de poderes como um dos pilares basilares da democracia liberal e consideramos que as funções de escrutínio que cada um dos poderes, na medida em que constituem freios e contrapesos uns aos outros, possam exercer, é igualmente fundamental. E, portanto, temos aqui uma tensão entre a separação de poderes e a possibilidade desses poderes serem escrutinados. E penso que, ao longo dos anos, a vários propósitos, conseguimos detectar que, na nossa arquitetura institucional, há insuficiente escrutínio sobre a forma como as magistraturas desempenham as suas funções. E os Conselhos Superiores, quer da Magistratura, quer do Ministério Público, têm poderes importantes, quer a nível disciplinar, quer a nível da conduta e da ética dos seus integrantes, quer da progressão de carreira, das nomeações, nas colocações, nas promoções dos magistrados nas duas carreiras. E, nesse sentido, consideramos absolutamente fundamental que se possa aumentar o nível de escrutínio que nestas funções tão importantes está a ser ou possa ser exercido relativamente a este poder judicial. E, portanto, em vez dos atuais conselhos, com, no caso do Conselho Superior de Magistratura, são 16 membros, e o Conselho Superior do Ministério Público, um número idêntico, estamos a propor no artigo 218 que se unifiquem os conselhos num total de 17 membros, com maioria de membros não oriundos das carreiras, nomeados por 2/3 dos deputados da Assembleia da República e com representantes 4 de cada uma das carreiras da magistratura judicial e da magistratura do Ministério Público. Só assim se pode tirar o cariz, por vezes demasiado corporativo, que as decisões e as atuações de cada um destes magistrados, por vezes, têm. Da decorrência desta alteração que estamos a propor no 218, resultam alterações com repercussão nestes artigos todos que o Sr. Presidente já mencionou e que vamos discutir em seguida. Mas o essencial é pormos em discussão e que essa discussão tenha reflexo constitucional a obrigação de termos, em relação ao Poder Judicial, uma postura que possa ser mais escrutinadora, mais fiscalizadora e que remova boa parte do cariz corporativo que estas carreiras têm tido em algumas ocasiões. Repito o que disse, é essencial preservar a natureza independente e autónoma dos poderes, mas ao mesmo tempo sem perder capacidade de fiscalização e escrutínio do que se passa em cada um desses poderes. O Poder Legislativo e o Poder Executivo têm-no diariamente, praticamente, o Poder Judicial nem tanto. E acho que é um dos aspectos de maior fragilidade da nossa arquitetura institucional. E, nesse sentido, vão estas alterações a estes 7 ou 8 artigos que vão estar em discussão agora. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Portanto, como acabou de afirmar, só para os outros partidos, portanto, separarem as discussões, é o objetivo do Iniciativa Liberal é essencialmente o artigo 218, que lhe dá uma formulação própria da fusão dos dois concelhos, e, entretanto, por causa disso, tem nestas alíneas aqui, que são da sua iniciativa, algumas alterações pontuais. É isto em termos resumidos. Então vou passar aos partidos políticos que não têm propostas, mas que se queiram pronunciar, dando a palavra pelo Partido Socialista à Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Numa análise também em termos de princípios, um pouco como fez o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, queria dizer o seguinte. Julgo que todos nós acompanhamos a ideia de que há separação de poderes, que é um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático, de qualquer democracia, não corresponde, obviamente, à ausência de escrutínio de nenhum poder. E como não corresponde à ausência de escrutínio de nenhum poder, também não corresponde à ausência de escrutínio do Poder Judicial em qualquer uma das magistraturas, uma vez que a nossa Constituição optou por ter uma magistratura do Ministério Público, também ela gizada como magistratura, poderia ter sido outra a opção. E, portanto, sem entrar em detalhes quanto a algumas das normas, eu queria fazer esta apresentação de princípio, de concordância de princípio quanto à introdução que fez. Tenho algumas dúvidas que, designadamente, a maior alteração proposta, que é a junção dos dois Conselhos Superiores das Magistraturas, mas tanto quanto percebo, não do Ministério Público, porque poderia haver um Conselho Superior Judiciário, um Conselho Superior da Justiça, que tivesse todas as magistraturas do Ministério Público e as magistraturas judiciais, incluindo a dos Tribunais Administrativos e Fiscais e a dos Tribunais comuns, enfim, ou judiciais, nós administrativistas não gostamos de chamar tribunais comuns, mas parece-me que é uma via, mas não a única via de obter esse objetivo do qual, repito, comungamos. Sobretudo, por considerar que no que toca concretamente à magistratura dos Tribunais Administrativos e Fiscais, portanto, aos Tribunais Administrativos e Fiscais e aos Tribunais Judiciais, isso correria o risco de ser um passo no caminho de algo que, enfim, eu, administrativista, me confesso, não concordo, que é a junção, o fim da jurisdição administrativa separada. Que é algo que, obviamente, respeito quem entenda que deve acontecer, mas que não é a posição que defendemos. Estou a usar o nós, acho que posso usar o nós. E, portanto, no fundo, não sei se é para entrar já no detalhe ou não, estou um bocadinho confusa quanto aos artigos, mas gostaria de dizer que acompanhamos...
Começou há uma proposta de alteração, podem-se pronunciar na totalidade.
Acompanhamos o princípio geral, poderemos ver outros aspectos de algumas alterações que possam ir a esse encontro, ao encontro disso, aliás, quanto à junção dos dois Conselhos Superiores, por esta razão não acompanhávamos. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Tem agora pelo PSD a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, relativamente a esta proposta da Iniciativa Liberal, nós não iremos acompanhar por variedíssimas razões. Desde logo, simpatizamos, como é público, com uma maioria de membros não magistrados em sede dos Conselhos Superiores, precisamente para obviar aquilo que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo referiu, da questão da insuficiência do escrutínio, também para que o princípio democrático esteja presente nos Conselhos Superiores. Mas concordamos também que falta escrutínio, muitas vezes, nos Conselhos Superiores e que é necessário combater, designadamente, muitas vezes, o corporativismo instalado. Portanto, nós entendemos isso. Porém, não acompanhamos a ideia da unificação dos concelhos, nem relativamente à magistratura do Ministério Público. Como sabemos, a nossa Constituição, de resto a senhora deputada Alexandra Leitão já referiu isso, também optou por conferir aos agentes, àqueles que eram os agentes do Ministério Público, os legados do Procurador da República, também a qualidade de magistrados, porém a magistratura do Ministério Público é radicalmente diferente da magistratura judicial. Desde logo, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura que goza de autonomia, mas não de independência. E é uma magistratura que é subordinadamente hierarquizada, ou seja, cumpre ordens. Enquanto que a magistratura judicial é independente e o juiz só tem as suas decisões sindicáveis por via do recurso. Não do recurso hierárquico, mas por via do recurso para outro tribunal superior. Ou seja, não vai ninguém. Não há nenhum, um juiz não tem nenhum superior que lhe diga: senhor magistrado, o senhor juiz decidiu assim, decidiu mal, faça assim, faça assado. Enquanto que o Ministério Público tem, portanto, é uma magistratura diferente. Por isso, entendemos que não devem estar unidos no mesmo, não devem estar juntos nos mesmos conselhos superiores, porque as suas funções, até constitucionalmente consagradas, são diferentes. E também não consideramos saudável que, desempenhando funções no nosso ordenamento jurídico completamente distintas, ou seja, o Ministério Público, e aqui convém dizer, o Ministério Público não é parte. O Ministério Público representa é o detentor da ação penal. Mas não deve estar juntamente com os magistrados, que esses sim têm que ser absolutamente independentes e imparciais e isentos. Quer se queira, quer não, não sendo parte do Ministério Público, representa os interesses do Estado. E os juízes devem estar suprapartes. Portanto, entendemos que esta mistura, esta junção num só conselho, que vai levar a que haja uma, enfim, uma, eu não quero usar, não quero utilizar a expressão promiscuidade, mas que haja uma junção ainda maior do que aquela que nós diariamente vemos nos tribunais entre no exercício das duas profissões. E por isso não iremos acompanhar de maneira nenhuma esta junção. Relativamente à questão da jurisdição administrativa e fiscal com a jurisdição comum, aí passa por uma questão completamente diferente. E olhando para a proposta, ficamos sem saber se a Iniciativa Liberal também se propunha juntar num Conselho Superior Único também as duas magistraturas judiciais, juntamente com a do Ministério Público. Depois vemos que mantém a Procuradoria-Geral da República com a eleição do Procurador-Geral da República, numa das propostas que iremos discutir daqui a pouco. Mas a jurisdição administrativa e fiscal tem funções distintas no nosso ordenamento jurídico. Podíamos discutir, e este podia ser um caminho, este pode ser um caminho a ser trilhado, se efetivamente deve deixar de haver esta separação. E esta é uma questão que estamos em sede própria para fazer esta reflexão em sede de revisão constitucional. E até atendendo às morosidades que nós conhecemos da jurisdição administrativa e fiscal, se deve deixar de existir estas duas magistraturas separadas e deve haver a unificação, aquilo que se fala há muitos anos, da unificação da jurisdição administrativa e fiscal com a jurisdição comum, ou se devem continuar separadas. Neste momento, e foi também uma reflexão que o PSD já fez, e entendemos que não há condições para fazer, até atendendo ao estado em que estão os tribunais administrativos e fiscais, para fazer, e das diferentes matérias que tratam, para fazer esta unificação destas duas jurisdições. Não havendo condições para, neste momento, fazer a unificação destas jurisdições, também não há condições, portanto, por marido de razão, para unir, para fundir, para fazer a fusão dos seus conselhos, portanto, do Conselho Superior do Conselho Superior da Magistratura com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. No mais, portanto, concordamos com uma maioria de não-mastrados, concordamos com o maior escrutínio, concordamos com a bondade da ideia que passa na proposta da Iniciativa Liberal, mas entendemos que ela não é eficaz e que não vai realizar os fins a que se propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora, pelo Chega, a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O Chega não vai acompanhar esta proposta por parte da Iniciativa Liberal, até porque entendemos o princípio da simplificação que está aqui apresentado e a simplificação que a Iniciativa Liberal traz com esta norma. No entanto, temos alguma dúvida da eficácia que aqui poderá, daqui poderá advir. E por isso consideramos que esta alteração necessita de uma maior reflexão e, eventualmente, inclusive, de ouvirmos algumas partes envolvidas, e alguns profissionais na área, para entendermos, de facto, da eficácia desta eventual simplificação proposta pela Iniciativa Liberal. E, por isso, desta forma, não iremos acompanhar, depois de analisar também tudo aquilo que são as opiniões, quer de Gomes Canutilho, quer de Vital Moreira, em relação à composição deste artigo e à necessidade deste artigo. Achamos que, nesta fase, necessitamos de mais ponderação em relação a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. O essencial que nos queríamos pronunciar tem a ver precisamente com essa fusão, que a nós não nos faz sentido. Se, de facto, a fusão entre aquilo que é o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais ainda podia ser pensada na medida em que ambos dizem respeito a magistraturas judiciais, a fusão com o Conselho Superior do Ministério Público é impensável, porque é exatamente em nome da autonomia do Ministério Público que deve ser mantida essa separação. E, de resto, não iríamos também aqui repetir alguns dos argumentos que foram aduzidos, que nós, de facto, também acompanhamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós também não acompanhamos esta proposta da Iniciativa Liberal, pois pese embora o princípio da simplificação, unificação que aqui querem trazer e até de alguma forma procurar combater o corporativismo, parece-nos que a mesma passa por cima de algumas competências e atribuições que são necessariamente distintas, nomeadamente no âmbito das funções do próprio Ministério Público, e tendo em conta os estatutos distintos desta magistratura do ponto de vista judicial. A verdade é que, para além das competências que já aqui foram referidas, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista da tutela penal, eu recordo que também no âmbito da representação dos interesses coletivos e difusos, seja ao nível ambiental, seja ao nível da proteção das pessoas mais vulneráveis, que vai desde as crianças, as jovens, às pessoas mais idosas, à representação do próprio Estado, há de facto uma atribuição que é cometida ao Ministério Público, que é distinta depois da atribuição aos magistrados do Tribunal, que efetivamente depois têm o poder de ver, de decidir sobre as demandas em que o Ministério Público está em representação, não sendo parte, mas que também prossegue todos estes interesses. E, nesse sentido, parece-nos que esta unificação poderia virar-se contra o objetivo aqui proposto, nomeadamente de combate não só ao corporativismo, mas de alguma forma de não permitir esta separação de águas que nos parece saudável, seja pela força do princípio da separação de poderes, seja também por aquilo que são papéis distintos das partes aqui do ponto de vista da atuação judicial.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora, então, ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para dizer o que entender sobre estas questões e responder ao que entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções de todos os senhores e senhores deputados. Registo que há, aparentemente, um consenso relativamente ao problema. Nós estamos a propor uma solução e não ouvi nenhuma outra. E o problema parece ser que, de uma forma mais ou menos explícita, todos nós reconhecemos que há um escrutínio insuficiente de atuações e decisões e demoras nas várias magistraturas. A nossa análise é que um dos principais motivos para que isso aconteça e para a opacidade de alguns desses processos é a natureza corporativa vou-lhe chamar escrutínio, mas falta a melhor palavra, que nem é bem, do acompanhamento que é feito das decisões e dos reflexos que esse acompanhamento tem depois nas promoções e nas colocações dos diversos magistrados. E é por reconhecermos no corporativismo a raiz do problema que a nossa proposta passa por misturar as duas carreiras, e mais, no 215 até propomos que os juízes de segunda instância possam ser recrutados por concurso e por mérito, obviamente, mas não só dentro do que são os magistrados judiciais, podendo recorrer a outras carreiras e outro tipo de juristas. Exatamente para que não haja, dentro de cada carreira, aquilo que já parece evidente para todos, que é um espírito de grupo de tal forma forte que não se consegue apurar suficientemente a origem dos problemas, quer a nível das decisões finais, quer a nível das decisões processuais, até chegar a essas decisões finais. E, portanto, eu admito perfeitamente que haja soluções mais perfeitas, mas não admito, quer dizer, tenho que admitir, obviamente, mas custa-me admitir que olhamos para este problema, que é um problema sério e dos vários poderes de uma democracia, aquele que está mais frágil, e não tenhamos uma tentativa, uma proposta de tornar este poder mais escrutinado. O deputado Bruno Nunes sugeriu que talvez pudéssemos ouvir na fase de audições pessoas neste sentido. Eu gostava de saber que tipo de alternativas temos para não deixar as várias magistraturas dependentes apenas de um escrutínio que acaba por ser autoalimentado. Quer dizer, parece-me muito pouco sólido, parece-me muito pouco seguro, e isto não é apenas um problema teórico. Todos nós, praticamente semanalmente, temos conhecimento de casos, e discutimos aqui politicamente casos, que resultam exatamente de decisões erradas, decisões tardias, decisões incompreensíveis, resultantes de um processo ou de uma decisão que não tem escrutínio. Nem nós, enquanto agentes políticos, temos possibilidade de perceber que tipo de escrutínio é que foi feito. Não temos. E, portanto, parece-me claramente, repito, um pilar frágil do nosso edifício democrático e, portanto, esta nossa proposta, ou outras que possam basear-se num determinado diagnóstico e tentar propor soluções, acho que era importante nesta revisão constitucional, digamos, algum tempo a isso. E se isso passar por termos audições sobre esta matéria e pedirmos, se calhar, algumas informações sobre outros sistemas que noutros países tenham permitido melhor e maior escrutínio, eu acho que daríamos um passo importante na qualidade da nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabe, nós vamos ter a reunião 31 às 9 horas para podermos agendar algumas audições. Pode ser proposta, para se entender pelo IEL, uma entidade que sobre esta matéria para fazer a audição. Isso pode perfeitamente. Temos que definir o número e depois disso cada um pode fazer a audição que quiser. Vamos então passar ao 216 do Chega, que, passando a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Basicamente o que o Partido Chega vem propor é que os juízes não podem suspender o exercício da atividade para fins de ocupação de cargo político, excepto para o exercício do cargo de Presidente da República. Consideramos que o princípio da separação de poderes tem que estar salvaguardado e nós entendemos que são casos públicos, conhecemos, vamos vendo que acabam por muitas vezes não dignificar as próprias instituições e que acabam por criar aquela questão que é tão conhecida por portas giratórias que vão colocando em causa a própria separação de poderes no nosso entendimento. Acaba por levantar também questões do como é que um juiz poderá interagir ou não com a classe política, como pode estar subjugado a determinados interesses, criando uma nuvem de suspeição que nós achamos que, com esta revisão constitucional, é o momento adequado de podermos terminar com estas dúvidas que acabam por assolar tantas vezes a Justiça. Poderíamos enumerar aqui diversos casos, poderíamos entrar em diversos casos mais personalizados para percebermos exatamente o que estamos a falar. Consideramos que nesta fase não é o importante, porque todos entendemos o que estamos a discutir e todos percebemos aquilo que neste momento é um problema que acaba por colocar, não me querendo repetir muito, a questão de um cenário de desconfiança cada vez mais alimentado sobre diversas situações que colidem com as nomeações de juízes para cargos de confiança política ou governamental. E basta vermos que, inclusive, nos últimos relatórios anuais de 2021 do próprio Conselho Superior da Magistratura, nós já tivemos e temos diversos juízes em comissão de serviço, existem muita porta giratória. Portanto, creio que neste artigo, eventualmente, a disposição é transversal a todos os partidos, no princípio de maior transparência e de separação de poderes clara, sem que existam mais dúvidas acerca de determinados casos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar agora aos outros partidos que, não tendo propostas, se queiram pronunciar, começando pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, isso já está. Estava aqui só. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, sem prejuízo, mais uma vez aqui também, de acompanharmos alguma preocupação, que aliás tem sido manifestada pelos próprios magistrados, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Ponderância, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, relativamente àquilo que chamou e que também tem sido assim chamado pelos próprios magistrados, como portas giratórias, e as dificuldades que isso podem resultar, enfim, nas regras que são constitucionalmente aplicáveis aos magistrados em matéria de imparcialidade, de independência, etc. Eu fazia apenas notar que o número 5 do artigo 216 da Constituição diz que a lei pode estabelecer outras incompatibilidades com o exercício da função de juiz. E também se diz que as comissões de serviços estranhas à atividade terão que ser autorizadas pelos conselhos superiores da magistratura. O que significa que eu diria que com a conjunção destes dois artigos, números 4 e 5 do artigo 16, nós já temos hoje mecanismos suficientes, seja através do legislador, seja através de uma própria orientação do Conselho Superior da Magistratura, desde que não haja outra legislação que venha dizer que para certos cargos o Conselho Superior da Magistratura não pode recusar, que é o que acontece hoje, podermos resolver esta situação em termos que não precisamos de mexer na Constituição para isso, deixando ao legislador ordinário, designadamente ao legislador da Assembleia da República, porque obviamente é reserva essa função. E, portanto, era nessa sede e não na sede constitucional que nós sugeríamos que essa questão pudesse ser equacionada, mas que é uma questão que merece ser equacionada, sim.
Muito obrigado também. Passo a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos as preocupações expressas nesta proposta do Chega. São preocupações que são reais e que, de resto, quer o próprio sindicato, a Associação Sindical dos Juízes, portanto, o Sindicato dos Juízes, quer o próprio Conselho Superior da Magistratura e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça têm falado desta questão, até pugnando por um maior escrutínio e por uma maior transparência, sobretudo pugnando mais pela velha mulher de César. A mulher de César não basta ser, há que parecer também. Porque, efetivamente, há determinadas situações que suscitam, de resto, até estão consignadas na lei, como escusas, recusas e impedimentos. Portanto, isto é público e toda a gente conhece. Agora, entendemos que, efetivamente, é de ponderar alguma restrição, podemos até equacionar, por exemplo, um período de nojo no regresso à magistratura, se bem que depois esta situação também tem, é contraproducente, porque o que é que vão fazer, como é que vão ganhar a vida no entretanto, não é? Portanto, ou seja, o que é que vão fazer, isso também não vai de alguma forma também causar ali alguma perturbação depois no exercício do cargo. Portanto, até nos parece que provavelmente, portanto, e não concordando de maneira nenhuma com a formulação do Chega, que eles dizem, o Chega propõe, os juízes não podem suspender o exercício da sua atividade para fins de ocupação de cargo político, exceto para o exercício do cargo de Presidente da República. Ou seja, há aqui uma proibição, uma violação do princípio de igualdade relativamente aos magistrados. O que eu estou a dizer é, sendo magistrados, para sempre magistrados, portanto, nunca mais podem ser políticos. Nós isso não podemos de maneira nenhuma acompanhar. O que se pode, eventualmente, pensar, e penso que é essa também, que é essa a linha que vem relativamente às preocupações que têm sido expendidas pelos próprios juízes, é que, tendo exercido cargos políticos, cargos públicos, depois o regresso à magistratura possa ser feito só apenas mediante determinadas condições, ou até mesmo não regressar, como por exemplo acontece no Brasil. Não é? Nós vimos o juiz Sérgio Moro renunciou à magistratura para ser Ministro da Justiça. Portanto, e percebe-se bem, se nós pensarmos no percebe-se bem, que alguém que esteja estado a desempenhar, por exemplo, um magistrado, tenha sido chefe de gabinete de um ministro, ou assessor, ou o que quer que seja, que tenha estado ali a cumprir instruções e a cumprir determinadas ordens, que depois, a seguir, não tenha, ou que pelo menos aos olhos do cidadão, seja visto como não tendo aquela, daí eu ter falado da mulher de César, portanto, não tendo aquela independência e isenção para seguir e julgar um cargo que lhe seja distribuído, um caso que lhe seja distribuído, apesar de nós sabermos que as pessoas podem pedir escusa, os juízes podem pedir escusa de intervir e de decidir determinado cargo, mas a suspeita e a suspeição está lá. E nós entendemos que na justiça e que decide, que estão a decidir as vidas das pessoas, é demasiado sério para que possa pairar qualquer suspeição relativamente a quem decide, à sua isenção, à sua imparcialidade. Por isso é que a justiça é a trave mestra do Estado de Direito Democrático. E, efetivamente, esta suspeição para. Portanto, eu acho que não podemos, como Estado, de maneira nenhuma, porque há aqui uma violação do princípio da igualdade, não se pode impedir o acesso a cargos políticos. Agora, se calhar, há que reponderar, temos que fazer aqui uma reflexão, relativamente à questão das incompatibilidades e depois de como é que vai decorrer o regresso à magistratura, porque neste momento, como está, sai de um cargo de nomeação política diretamente para o exercício da magistratura, onde estão a decidir, estão a julgar a vida das pessoas e, portanto, isso aqui obviamente que merece uma reflexão. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Chega não merece a nossa concordância por duas questões de princípio. A primeira é de que haveria um conjunto, a ser aprovada, haveria um conjunto de cidadãos que veriam os seus direitos civis diminuídos. E o segundo motivo também de fundo é de que, já dissemos aqui a propósito de outra discussão de outros artigos, que o problema da qualidade da classe política depende também da extensão do campo de recrutamento desses mesmos agentes da classe política e cada vez que restringimos, sequer até com boas intenções e bons motivos, estamos a prazo a condicionar a qualidade dessa mesma classe política com efeitos que a longo prazo serão certamente mais nocivos. Agora, o problema que é colocado e a forma como é colocada pelo Sr. Deputado Bruno Nunes é uma forma correta. Tem havido esse problema de portas giratórias. A nossa solução, mais uma vez, é a alteração que fazemos, aliás, a este artigo é para corresponder àquilo que estamos a propor mais à frente no 218, de o Conselho Superior competente passa a ser um único Conselho Superior, o Conselho Superior das Magistraturas. Esses Conselhos Superiores, ao autorizarem a suspensão da atividade, terão depois também que, eventualmente, autorizar o regresso à carreira. E é nas condições desse regresso que se pode e pode e deve pôr a questão das eventuais consequências negativas das portas giratórias. E é por isso que um Conselho Superior que não tenha só magistrados daquela carreira é bastante mais capaz de detectar e obviar conflitos de interesse eventuais que possa haver ao retomar a função de juiz do que os outros. Portanto, também aqui, o facto de não termos uma única carreira representada no Conselho é vantajoso para este tipo de decisão. Tendo dito isso, não é esta a solução que aqui o Chega nos propõe, essa não podemos acompanhar, mas volto a dizer que haveria vantagens, havendo decisões deste tipo, de carreira, neste caso de reingresso na carreira, que fossem tomadas por pessoas que não fossem, digamos, corporativamente interessadas nesse mesmo assunto. Muito obrigado.
Tem a palavra agora à Sra. Deputada Alma Ribeira, para o PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos essa limitação, digamos assim, no fundo, esta incapacidade cívica que se está a propor para os juízes, porque aquilo que se pretende, o que se diz pretender é impedir que o juiz vá para o governo, mas depois aquilo que se propõe vai muito para além disso, no fundo significaria que um juiz não pode ser provedor de justiça, que não pode ser membro de um Conselho Superior, que não pode ser procurador-geral da República, enfim, não entendemos que se permita essa incapacidade cívica, por mais que se procure uma legitimação, digamos assim, em objetivos que à partida nos parece são, digamos assim, inócuos, mas depois, no fundo, aquilo que se procura, aquilo que se vai fazer é negativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada. Apesar de concordarmos com o princípio que o Chega aqui quer prevenir, ou seja, a questão das portas giratórias e da influência de poder até inclusive ao nível decisório, parece-nos que a forma como depois está materializada a proposta já não acautela, por um lado, que não haja aqui uma inegibilidade para toda a vida, para todos os cidadãos, e aqui eu acho que houve uma reflexão que já não é de hoje, já vem do início deste debate, que a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado João Contrito Figueiredo levantou, que é o facto de termos que pensar também a que tipo de cidadania queremos na política, sob pena de estarmos cada vez a ser mais excludentes ao ponto de ninguém, a não ser alguém que tenha uma perspectiva desde quase que nasce até ao fim da sua vida, querer ser carreirista político, e portanto acho que há de facto aqui um debate mais aprofundado de como é que se salvaguardam as instituições das portas giratórias que temos que fazer, e esta revisão, o projeto de revisão constitucional deve ser também uma oportunidade disso mesmo, mas parece-nos que com a previsão que a Iniciativa Liberal tem, mas talvez aditando a questão, estou aqui a dizer de cor, mas de ressalvadas as inegibilidades já previstas na lei, haver esta autorização do Conselho Superior de Magistratura, porque efetivamente nos parece que é mais razoável esta redação, embora os princípios sejam partilhados, pelo menos daquela que foi a nossa percepção, a forma como se materializam é que depois nos parece que seja diferente, a não ser que o Chega diga que efetivamente o que quer é uma proibição total desta participação na vida pública, porque nos parece que há circunstâncias, aliás, até como a senhora deputada Alma Rivera agora aqui recordou, da questão da Provedoria de Justiça, entre outras, que poderão ser legítimas e até salutares ter magistrados a exercer esse tipo de funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes para, se entender, responder às questões que lhe colocaram.
Sr. Presidente, obrigado. Existem aqui algumas questões que acabam por ser um desvirtuar daquilo que está na letra da lei apresentada pelo Chega. Em momento algum, e já foi repetido aqui por dois ou três partidos, que se diz, porque uma vez juiz para sempre não pode entrar na política, não. Pode optar. E, portanto, tem a liberdade de optar. Esta questão de não respeitarmos o princípio da igualdade, não a consideramos nem a interpretamos assim, aliás, vamos guardar esta informação dita agora neste artigo para perceber quando chegarmos à questão das forças de segurança, que achamos que pode ser bastante importante utilizar esta limitação que neste momento é utilizada pelo princípio da igualdade, porque não permitimos que as forças de segurança possam estar em determinadas atividades. Não tem a ver exatamente com a mesma coisa, mas o princípio está cá quando tentamos perceber que estamos a limitar. Não estamos a limitar absolutamente nada. Percebemos, acreditamos que uma das opções também passa por aquilo que foi falado pelo Sr. Deputado João Patrício Figueiredo, ou seja, de existir aqui um período de nojo, de pensarmos de uma forma diferente no regresso à sua vida profissional. Portanto, não excluímos essa hipótese. Extraímos desta discussão também algo importante que me pareceu transversal e até unânime, que o problema está essencialmente nesta fase na letra da lei que o Chega está a apresentar e não no espírito, e parece-me que o espírito é aqui transversal e que todos concordamos com o princípio que temos de facto um problema com a questão das portas giratórias e que esta situação tem que ser resolvida. Portanto, é uma boa abertura e, portanto, pouco mais temos a acrescentar em relação a este aspecto. Obrigado.
Muito obrigado. Então, faz-se essa discussão posteriormente, dessa reflexão. Vamos passar ao artigo 218, onde têm propostas o Chega, o Bloco de Esquerda, que não chegou ainda. Eu posso passar, deixar este para mais tarde, a ver se chega ao Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, sou coincidentemente conhecedor dos motivos da ausência do Bloco de Esquerda, que não virá.
Ah, então fazemos a discussão, não vale a pena estar a adiar. Portanto, o artigo 218 do Chega, do Bloco de Esquerda e do PCP, começando por apresentar a sua proposta, o Chega através do seu deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr.
218.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, basicamente nós vimos pedir uma redefinição do número de nomeações que são feitas. O Conselho Superior de Magistratura é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes vogais, isto é o que colocamos no artigo 218, no número 1, a alteração colocamos na linha A, 2 designados pelo Presidente da República, a linha B, 5 eleitos pela Assembleia da República, a linha C, 9 juízes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação proporcional. Ou seja, basicamente o que tentamos com esta alteração é uma maior representação inter pares, E que o princípio seja salvaguardado para aí com menos participação, até na sequência da que apresentámos anteriormente, com menor participação daquilo que é a política dentro do ato da magistratura.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Rivera para apresentar a proposta do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que nós propomos é que um dos dois que são designados pelo Presidente da República seja magistrado judicial. Aquilo que está atualmente é que o Conselho Superior de Magistratura tem 8 membros que são magistrados e 9 que podem não ser, o que pode colocar magistrados em minoria no Conselho Superior. Com esta alteração que o PCP propõe, haveria sempre a garantia de que no Conselho Superior de Magistratura os magistrados não ficariam efetivamente em minoria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou passar então aos restantes partidos políticos, ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Queria salientar o seguinte, nós temos no fundo aqui propostas que vão em sentido contrário, não é? Temos duas propostas no sentido de garantir uma maioria de juízes e temos uma proposta da IEL no sentido de garantir uma maioria de não-juízes. Propendo para considerar que está mais próximo daquilo que nós pretendemos com a separação de poderes uma maioria de não-juízes. Mas fazia notar que o artigo 218, tal como está, prevê uma maioria de não-juízes. Porque o que ele diz é 2 designados pelo Presidente da República, 7 eleitos pela Assembleia da República, faz 9 e 7 juízes. O que significa que, tendo desaparecido, salvo erro, na Revisão Constitucional de 1997, a obrigatoriedade de pelo menos um dos 2 designados pelo Presidente da República ser juiz, o que nós hoje temos é a possibilidade já de haver uma maioria de não-juízes. É verdade que os sucessivos Presidentes da República têm, tendencialmente, nomeado, salomonicamente, um juiz e um não-juiz. Dessa forma, criando uma situação de empate. Pelo menos que neste momento não tenho a certeza se está assim, mas olhando para trás tem sido um bocadinho essa a prática. Agora, na verdade, tal como está, parece-nos bem na medida em que já tem este pressuposto dos 9-7. Dizer também que a eliminação total da intervenção do Presidente da República na nomeação dos membros do Conselho Superior da Magistratura também nos parece que não casa totalmente com o nosso sistema, que, estando a evoluir para um sistema parlamentar, não deixa de ser, apesar de tudo, um sistema semipresidencial. E, por estas razões, revemos-nos na norma tal como ela está. Não está aqui o Bloco de Esquerda, mas, naturalmente, não temos nada a opor a haver uma regra de publicidade relativamente às deliberações do Conselho. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo PSD a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD não acompanha a proposta do Chega relativamente a diminuir a representatividade democrática no Conselho Superior da Magistratura, propõe diminuir o número de membros não magistrados e não acompanhamos, até porque entendemos que reforça precisamente o risco do grupo ficar ainda mais fechado e do maior corporativismo. Portanto, não acompanhamos de maneira nenhuma. Por outro lado, a proposta do PCP, que faz o mesmo sentido, refere no artigo 218-A, portanto, pondo aqui uma imposição relativamente aos nomeados, portanto, aos vogais nomeados pelo Presidente da República, acrescentando o inciso, sendo um deles magistrado judicial. A Sra. Deputada Alexandra Leitão já referiu há bocado que os sucessivos presidentes têm nomeado muitas vezes magistrados. Eu recordo-me que a última nomeação do atual Presidente da República foi precisamente um magistrado e neste momento o Conselho Superior da Magistratura tem uma maioria de magistrados no Conselho, o que do nosso ponto de vista até causa aqui algum desequilíbrio, que era aquilo que se pretendia evitar com os equilíbrios, os freios e contrafreios, os pesos e contrapesos que estão previstos na Constituição e, portanto, entendemos que, como está, pelo menos estas propostas, se calhar essa é mais correta, as propostas, quer do PCP, quer do Chega, portanto, não acompanharemos, de maneira nenhuma. Agora, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que não teve aqui para apresentar, mas que eu leio, diz as deliberações do Conselho e a sua fundamentação obedecem à regra da publicidade, também não temos nada a opor, sendo que os Conselhos, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público já tem neste momento o boletim informativo, em que as atas são públicas e as deliberações também, e que é publicado uma súmula e um resumo das deliberações e das declarações de voto. Não é integralmente, mas é publicado uma súmula. As ações respectivas e as notas não constam, pelo menos que eu tenha conhecimento, não constam nos sites. Mas não temos nada a opor a esta publicidade das deliberações do Conselho e a respectiva fundamentação, bem pelo contrário. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, pela Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu custa-me a perceber como é que se pode propor um sistema em que um dos poderes se verifica a si próprio com a maioria de membros pertencentes à magistratura que é suposto fiscalizar. Recordo que estes conselhos têm poderes disciplinares, têm poderes de colocação, têm poderes de promoção, têm poderes de verificação da qualidade das decisões tomadas. E vamos, de ânimo, sim, se calhar uns mais leves que outros, entregar maiorias desse conselho à própria profissão que está a ser fiscalizada. Não acho que faça sentido. O paralelo seria se, por exemplo, o Poder Legislativo tivesse obrigatoriamente que ter uma maioria de deputados da cor do Governo que vai fiscalizar. Todos nós vemos na pele hoje a dificuldade que isso às vezes representa, portanto, constitucionalizar isso seria para nós um enorme erro. E o facto do Presidente da República, por regra, salomonicamente, nomear um de cada... Lamento, mas o sistema pode ser semipresidencial, mas dentro dos limites da Constituição. E esta Constituição devia definir que quer que o poder seja fiscalizado, que seja autónomo, mas não independente. E, portanto, era importante que o Sr. Presidente da República pudesse exercer os seus poderes dentro do mercado arquitetura constitucional, que ele não pode variar a seu bel prazer. Portanto, desse ponto de vista... As propostas quer do Chega, quer do PCP não merecem a nossa concordância, por motivos ligeiramente diferentes, e acho mesmo que a Constituição devia ser clara relativamente às maiorias que devem vingar nestes Conselhos com poderes fiscalizadores. Relativamente à proposta do Bloco de publicitação das deliberações e a sua fundamentação, eu confesso, não sendo jurista, que vejo alguma distinção e uma diferençazinha, uma nuance, não sei se suficiente para determinar um sentido de voto diferente entre as deliberações e as fundamentações. Na medida em que as deliberações têm, à semelhança do que já discutimos aqui há algumas sessões a propósito dos acórdãos e das decisões dos tribunais, têm também dados pessoais e pormenores que me parece excessivo serem públicos no sentido puro do termo. Agora, as fundamentações simples são fundamentais para a jurisprudência, as deliberações dirão os juristas se corremos um risco idêntico às decisões de primeira instância que discutimos aqui há uma sessão ou duas, ou se podemos com algum, porque enfim, o princípio da transparência eu subscrevo, o da publicitação, salvo dano superior também, digam-me se as deliberações do Conselho Superior de Magistratura, sendo públicas, levantaria algum tipo de problema. Se não fizer, muito favorável a essa posição.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a assessora, já não está, a deputada Inês Sousa Real. Portanto, passo a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Nunes para poder responder às questões levantadas e depois passarei à Alma Ribeiro. Sim, sim, antes de responderem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, antes do Sr. Deputado Bruno Nunes referir, só para retificar, eu há bocado referi com o atual Presidente da República que indicou dois mestrados, não, indicou o professor Cardoso da Costa e a doutora Graça Amanal, exatamente, que é mestrada, fez exatamente. Então elaborei em lapso. Muito obrigado. E não podia deixar de fazer esta retificação.
É a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a justificação e a resposta será relativamente rápida, até porque as perguntas ou as interpelações foram feitas praticamente todas no mesmo sentido. Aproveitando o posicionamento da Iniciativa Liberal e do Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, quando dizia que parecia que estávamos de ânimo leve, inclusive a tomar aqui uma decisão que acabava por ser o próprio órgão controlar-se a si mesmo com todos os poderes que estaria. Não, a questão é que é preferível termos, no nosso entendimento, uma maioria inter pares do que ter uma situação em que acaba por ser o próprio poder político que tem a sua maioria através de nomeação
e que, no nosso entendimento, acaba por aí sim entrar novamente em conflito com a separação de poderes. Porque nesta forma, como está atualmente, com os 7 que são propostos pela Assembleia da República, aqui sim consideramos que poderá existir, uma eventual subversão da interligação entre os poderes e de não existir efetivamente uma separação de poderes. Daí a nossa proposta ser claramente neste sentido do esvaziar a preponderância da Assembleia da República dentro de um órgão no qual consideramos que não deve ter tanta interferência.
Muito obrigado. Vamos passar então ao dar a palavra à Sra. Alma Rivera para poder responder.
Sr. Presidente, não justifica, julgo que são entendimentos diferentes do que é o papel do Conselho Superior.
Muito obrigado. Vamos passar então ao 219, que é do Partido Comunista Português também, e terá a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Agora sim. A proposta do PCP reformula o artigo com, digamos assim, alguma profundidade, na medida em que procura versar um reforço de autonomia do Ministério Público. Portanto, como é possível ver, o número 2 passa a ser o número 1, portanto, essa organização também dá essa mensagem. O novo número 2 retoma algumas das competências que constam no atual número 1, colocando em primeiro lugar exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender em juízo a legalidade democrática, que atualmente só vem no fim, acrescentando também os direitos fundamentais que neste momento não constam. Fazemos desaparecer a referência a participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, uma vez que entendemos que, ou bem que se exerce a ação penal segundo o princípio da legalidade, ou bem se executa a política criminal que é definida pelos órgãos de soberania. E achamos que conciliar as duas coisas acaba por ser pouco compatível com o princípio da legalidade e com a autonomia do Ministério Público. No número 3, retoma-se a expressão cabe ainda ao Ministério Público, e aqui a defesa dos interesses que a lei determinar, mas acrescenta-se nomeadamente com o A, desencadear as ações ou recursos necessários para a proteção do património público e da legalidade das finanças públicas, dos interesses difusos ou coletivos, nomeadamente relativos ao meio ambiente, ao património cultural e aos direitos dos consumidores. B, intervir como parte principal acessória em qualquer processo em que exista interesse público ou social relevante a defender. C, exercer outras atribuições de defesa de interesses públicos compatíveis com a sua função constitucional. Depois, no número 6, que é o atual número 5, os poderes que estão atribuídos ao PGR devem ser atribuídos ao Conselho Superior do Ministério Público, que é o que, de facto, acontece na realidade. Chamar também a atenção de que nós mantemos, apesar de aqui não estar expresso, eu juro que é o número 3, como ele está. Exatamente, não, está no número 5, sim, exatamente. O novo número 5 é o atual número 3 e mantém-se também o número 4 sobre a responsabilidade, a subordinação hierárquica, pronto, a impossibilidade de transferência, enfim, tudo mais. Isso mantém-se no número 4. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos passar então ao artigo 222 do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Eu pensei que já tinha dado a bola. Tem a palavra agora pelo Partido Socialista a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu pensei que já tinha dado.
Bom, o artigo reformula de forma, enfim, não total, mas bastante grande, o artigo 219 em termos que têm que ser vistos muito em concreto, por exemplo, o número 3, o novo número 3, na minha opinião, estará demasiadamente densificado e deveria provavelmente remeter apenas para a lei, sem aquelas alíneas que podem ser estas, como podiam ser outras, tenho algumas dúvidas. Há, contudo, um aspecto ao qual eu daria aqui alguma abertura e depois se verá, que é o seguinte, não poderia deixar de o fazer, já algumas vezes, inclusivamente por escrito, há de facto às vezes alguma dificuldade em articular as competências de representação do Estado com as competências de defesa da legalidade objetiva por parte do Ministério Público, designadamente em matéria de determinadas objetivos fiscais. E isso tem, aliás, gerado dificuldades às vezes até nessa gestão. Hoje em dia, por exemplo, já praticamente nenhum Ministério tem auditores do Ministério Público, embora antigamente fosse tradição haver. E, portanto, de facto, esta ideia da representação do Estado pelo Ministério Público, que inclusivamente em normas do Tribunal do ETAF, do Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais, tem colocado problemas do ponto de vista da notificação, etc., é algo que, a meu ver, poderia continuar como opção, mas poderia discutir-se a sua desconstitucionalização. Deixo isto em termos muito abertos, porque é uma questão muito complexa e que muda bastante aqui, embora no nicho de representação do Estado nos tribunais administrativos, por isso é que eu não acho que seja preciso uma alteração tão grande, mas acho que poderíamos discutir com maior profundidade esta questão de facto da representação do Estado, e também me parece interessante esta ideia da defesa dos direitos fundamentais, mas me parece que o número 3 está depois demasiado detalhado. Portanto, fica aqui alguma abertura, mas em termos que apenas posso dizer que são para ver futuramente. Muito obrigada.
Tenho a palavra para o PSD, a sua deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD não irá acompanhar esta proposta do PCP. Entendemos que as funções e o estatuto do Ministério Público, como está na lei fundamental da Constituição, está bem. Estão bem, não acompanhamos a questão de retirar a representação do Estado, não acompanhamos esta nova, e até confesso que causa muita preocupação a proposta, o número 3, a proposta à linha B do novo número 3, que diz, portanto, além de acrescentar no título Estatuto e Autonomia do Ministério Público, no número 3 diz isso, intervir como parte principal ou acessória, portanto, a intervenção provocada ou acessória, em qualquer processo, designadamente civil, em qualquer processo, comercial, o que é que seja, em que exista interesse público ou social relevante a defender. Portanto, isto é aqui, é um antibiótico de largo espectro, é uma porta enorme que se abre, em que o Ministério Público passa, enfim, neste momento tem as suas funções definidas e passa a poder intervir em qualquer processo, inclusive é de partes. Portanto, e nós não podemos de maneira nenhuma acompanhar. Acho que retiram aqui funções cardinais e depois misturam numa amálgama grande, designadamente esta linha B parece particularmente perigosa, porque é evidente que o Ministério Público não pode, tem as suas funções que estão delimitadas, obedece e pauta-se pelo regime, pelo princípio da legalidade, e nós não queremos de maneira nenhuma o Ministério Público e o Estado a imiscuir-se em todas, em qualquer processo, enfim, que não esteja já presentemente previsto. E por isso, e qualquer outro, como designadamente o que referem aqui, relativamente até à tutela dos interesses difusos, isso está previsto e o Ministério Público fala. Portanto, não acompanhamos a proposta do PCP relativamente a esta alteração para o artigo 219, porque o Ministério Público é estruturante do Estado de Direito Democrático e qualquer proposta que se faça tem que ser extraordinariamente bem medida e não nos parece que isto aqui tenha os equilíbrios, nem possa de maneira nenhuma acompanhar esta proposta. Esta linha B, não, de maneira nenhuma, portanto, não iremos acompanhar nenhuma das propostas do PCP relativamente à alteração do artigo 219. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Foi beber água, Sr. Presidente.
Ah, não está. Tá, sigo. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. As alterações propostas pelo PCP aqui ao artigo 219 são muitas, algo confusas, e a maneira como eles substituem e renumeram não torna a discussão mais fácil. Há três aspectos que eu quero comentar, qualquer um deles não acompanharemos. Primeiro, a introdução da defesa de direitos fundamentais no número 2. É óbvio que os tribunais também estão sujeitos às mesmas obrigações constitucionais de todos nós, e em que os direitos fundamentais avultam, mas a forma como isto fica escrito para nós transforma quase o Ministério Público numa espécie de provedoria, mais do que propriamente um agente da ação penal, e com o principal objetivo de descobrir os factos e realizar justiça, mais do que defender direitos, embora haja, obviamente, direitos difusos e interesses particulares que muitas vezes são defendidos, definir desta forma parece-nos incorreto. O número 3 é o cerne das alterações que são introduzidas. Partilho das preocupações da deputada Mónica Quintela relativamente à abrangência da linha B, e à linha A, por conta nós já está coberta no artigo 31º do Código de Processo Civil, e a linha C já faz parte da defesa dos interesses que a lei determinar no corpo do artigo, portanto está, quanto a nós, redundante. O aspecto que quero comentar a seguir é o número 6, onde os atos de gestão de carreira é editado à forma como os magistrados do Ministério Público são geridos, digamos assim. Acontece que isto também já está tudo previsto no Estatuto do Ministério Público, nomeadamente no seu artigo 21º, que na linha A do número 2 diz exatamente que compete ao Conselho Superior do Ministério Público nomear, colocar, transferir, promover, exonerar, etc., apreciar o mérito profissional. É um daqueles casos onde podemos discutir se fica melhor no Estatuto do Ministério Público ou na Constituição. A nossa opinião, fica melhor no Estatuto do Ministério Público, porque isto está articulado com as outras funções do Conselho e, portanto, fica bastante mais sólido e não isolar esta matéria só num ponto do artigo 219. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua condescendência de me voltar a dar a palavra neste artigo. Nós, em relação a este artigo, consideramos que é exemplo do aqui discutido hoje. Nós consideramos que carece também de maior reflexão, de tentarmos dar a oportunidade também aos interessados, de tentarmos ter um parecer que possa analisar estas propostas. Portanto, neste momento, consideramos que não vamos tomar já uma decisão acerca do artigo. Achamos que deve ser discutível, mas com maior reflexão. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não acompanhamos esta proposta do PCP, na medida em que, à semelhança de alguns dos argumentos que aqui já foram aduzidos, parece-nos que há matérias que estão aqui a ser densificadas, que devem estar em legislação especial, seja por via do Estatuto próprio do Ministério Público, seja depois pela lei ordinária do ponto de vista avulso, até porque, sobretudo, suscita-nos bastante preocupação à linha B, tendo em conta que, ao não estar depois densificado, e também não teria que estar numa Constituição, mas tendo em conta a latitude daquilo que aqui se está a propor, isto quase que permitiria algum tipo de ingerência processual, porque não está clarificada sequer a natureza da demanda em que o Ministério Público poderia, de forma principal ou acessória, fazer intervir. E, nesse sentido, parece-nos um princípio demasiado lato e que poderá potenciar algum tipo de intervenção pouco legitimada, e preferimos a segurança de uma previsão que remeta para a legislação. De forma razoável, parece-nos que esse equilíbrio já está alcançado na norma atualmente em vigor e que será desnecessário uma alteração. O PCP entrelaça aqui uma proposta com a da Iniciativa Liberal, que no fundo passa por retirar competências atualmente à Procuradoria-Geral da República e passá-las para o Conselho Superior. Ora, ao contrário da lógica, muitas vezes, das ordens profissionais, em que a disciplina é feita pelos próprios conselhos deontológicos ou até mesmo pelas ordens profissionais, tendo em conta as características das atribuições que estão atribuídas ao Ministério Público, em nosso entender, parece-nos mais sensato que, de alguma forma, esteja na Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo de poder haver um debate mais aprofundado sobre esta matéria, mas parece-nos mais cauteloso do que até ser um efeito contrário ao princípio que já aqui se defendeu, que era combater o corporativismo, porque retirar da Procuradoria e passar de alguma forma na redação, parece-nos, mas há aqui uma alteração de redação na do PCP que, portanto, diferente da vossa, nesse sentido, Sr. Deputado, e não quero entrar aqui em latrais, em conversas laterais, mas na do PCP, na proposta do PCP, há de facto aqui uma alteração à redação atual. E, portanto, nesse aspecto não podemos acompanhar, seja pelas duas preocupações maiores que aqui traduzimos, seja por aquele princípio, pelo aquele equilíbrio que me parece já está estabelecido na norma em vigor.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, para se quiser responder às questões.
Muito obrigada. Sobre este último tópico, a verdade é que nós queremos, no fundo, fazer corresponder àquilo que acontece de facto, portanto, transpondo para a Constituição uma realidade, como aqui já foi colocado, e, portanto, fazendo essa alteração de... Destes poderes para o Conselho Superior do Ministério Público e não para a PGR. Relativamente a alguns dos aspectos que são aqui colocados, eu julgo que eles também são, compreendendo a argumentação trazida, julgo que eles também são, de alguma forma, contrabalançados com a própria redação do artigo, na medida em que se coloca um princípio geral, primeiro de legalidade, não é? De cumprimento da legalidade, mas também se submete à intervenção que possa ter o Ministério Público a processos em que exista um interesse público ou social relevante a defender. E, portanto, não é propriamente uma carta branca nessa medida, compreendendo argumentos que possam ser aqui referidos. Por outro lado, também tendo em conta algumas das reflexões que foram partilhadas, nomeadamente pelo Partido Socialista, nós estamos disponíveis para encontrar uma formulação, uma redação que seja mais equilibrada, tendo em conta aqui as dúvidas colocadas, mas que possa abarcar esses aspectos que, na opinião da senhora deputada, merecem uma reflexão e estamos disponíveis para isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo 222 do Chega, dando a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração proposta pelo Chega no número 1 do 222 passaria a ter a seguinte redação: o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, sendo 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes. Basicamente, vem num princípio de consistência daquilo que nós temos considerado em artigos anteriores à apresentação do princípio, ainda agora discutido no outro artigo, também creio que no 216, acerca da separação de poderes. E, portanto, é este o princípio da proposta que apresentamos, numa ideia de reforçar a separação de poderes e assegurar a independência dos tribunais. Portanto, basicamente é este o contexto da apresentação desta alteração de redação.
Muito obrigado. Vou passar a palavra então ao Partido Socialista e à senhora deputada a Isabel Moreira. Não é a Alexandra, é a Isabel Moreira, é só a Isabel Moreira.
Nestas matérias, a pessoa muda, mas o pensamento normalmente até tende a coincidir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta do Chega, estando, sem dúvida alguma, há muito tempo, volta e meia vem ao de cima algum pensamento sobre a possibilidade de ser alterada quer a forma como os juízes e as juízas do Tribunal Constitucional são eleitos ou designados, ou mesmo a forma como o Tribunal Constitucional funciona a vários níveis, não nos parece que encontre respaldo no que acabou de ser dito, razão para se alterar de o que nós temos agora, que são 13 juízes, que são 10 designados pela Assembleia da República e 3 cooptados por estes, para 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes. Em termos de, como disse, em termos de separação de poderes ou de maior democraticidade dos juízes e juízas que estão no Tribunal Constitucional, que ainda por cima não é um tribunal naturalmente como outro tribunal qualquer, é um tribunal com uma função muito especial. Neste sentido, o atual 222 assegura uma maior... democraticidade e maior legitimidade aos juízes e às juízas do Tribunal Constitucional. Isto não obstante ser muito o pensamento que se tem produzido, sobretudo nos últimos tempos, tem voltado muita discussão sobre a forma, não tanto como os juízes e as juízas são designados, mas sob a forma, por exemplo, como há publicidade relativamente à forma como antes de serem, enfim, eleitos ou na altura da cooptação, essa publicidade é feita, se deve haver audiência pública, por exemplo, se deve haver mexida na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional para uma outra série de questões, que são questões que, do nosso ponto de vista, não se colocam aqui. Mas, de facto, em termos de legitimação dos juízes e das juízas que estão no Tribunal Constitucional, que depois têm a função de, nomeadamente, fazer, eliminar do ordenamento jurídico normas, precisamente para defender a própria Constituição e para defender os nossos direitos fundamentais, é preferível, certamente, um sistema em que 10 dos juízes e das juízas são designados para a Assembleia da República por uma maioria muito forte, 2/3 dos deputados em efetividade de funções, e depois os restantes cooptados por estes, e não apenas 8 designados para a Assembleia e 5 cooptados por estes. Muito obrigada.
Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E então, relativamente a esta proposta do Chega, temos hoje em dia que o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, sendo 10 designados pela Assembleia da República e 3 cooptados por entre estes. É o que diz o número 1 do artigo 222. O Chega propõe que passem a ser 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes. Diz o Sr. Deputado Bruno Nunes, na fundamentação desta proposta, que é para reforçar a separação de poderes e a independência dos tribunais. Feita esta resenha, que me parece importante para se debater esta questão, isto é preciso, em primeiro lugar, clarificar aqui algumas matérias. O Tribunal Constitucional não é um tribunal judicial. E, portanto, a separação de poderes e o princípio de separação de poderes aplica-se, e obviamente que todos concordamos com o seu reforço, aliás, não, nem é só com o seu reforço, com a sua implementação, com a sua efetiva existência, não se aplica ao Tribunal Constitucional. Ou seja, aplica-se aos demais tribunais judiciais. Essa é a separação clássica que, naturalmente, todos defendemos. Portanto, esse argumento tenho aqui alguma dificuldade em conseguir compreender. E depois também o segundo argumento. Reforço da independência dos tribunais. É preciso perceber o seguinte: a Constituição da República Portuguesa, antes de ser um documento jurídico, é um documento político. Aliás, ela durante alguns anos chamou-se Constituição Política da República Portuguesa. Isso tem um conjunto de princípios de orientação, é a Magna Carta, que tem um valor político maior do que o valor jurídico que naturalmente também tem, como é óbvio. Isto para dizer que é isso que justifica e esta... este esclarecimento, digamos assim, também é importante que seja feito do ponto de vista público, é isso que justifica que os juízes do Tribunal Constitucional sejam eleitos na Assembleia da República Portuguesa. De outra forma, aliás, isto não tem comparação nenhuma com os demais juízes, que nenhum juiz é eleito na Assembleia da República Portuguesa, nenhum dos juízes dos tribunais judiciais. São estes, precisamente por esta circunstância, porque há uma ligação fortíssima entre o Tribunal Constitucional e a sua dimensão política acima da sua dimensão jurídica. E depois dizer, tem piada, aqui acho que não revelo nada, que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto vai permitir que eu diga, que é a Sra. Deputada Isabel Moreira disse que mudam as pessoas, mas as ideias em princípio são as mesmas, quando ia intervir a Sra. Deputada Alexandra Leitão e afinal foi a Sra. Deputada Isabel Moreira. Nós aqui, para dizer que por acaso aqui, no nosso lado não é bem igual, porque tivemos aqui a debater em off, já sei que sim, tivemos aqui a debater em off e temos aqui opiniões distintas sobre esta matéria. Por exemplo, eu acho que se devia ponderar a possibilidade de, não tanto, mas de poder ser menor o número de cooptados e poder ser, haver um número de indicados ou nomeados por outras entidades, ou seja, abrir esta reflexão, e aqui o deputado Paulo Mota Pinto discorda de mim, não é? Discorda de mim, e bem, então tenho ali o apoio do Partido Socialista, e portanto isto aqui ou seja, havia aqui a possibilidade disto se refletir, mas nunca, na nossa opinião, é aqui que eu queria chegar, aumentando a cooptação. Até porque tentamos sempre não trazer exemplos de atualidade para estes debates, mas a verdade é que tivemos, enfim, uma dificuldade de cooptação que foi pública muito recentemente, e bem sabemos que isto nada tem a ver com a proposta do Chega, que ela é anterior a essa realidade, ou seja, não é anterior à dificuldade, mas é anterior a que ela fosse pública, porque isto foi debatido, salvo erro, em março deste ano, e a verdade é que a pressão pública em torno dessa dificuldade de cooptação acelerou a cooptação, porque ela no prazo de 2 semanas verificou-se. O ponto aqui é que, quanto a nós, qualquer debate que pudesse existir, ou seja, aumento de nomeação pela Assembleia da República distribuição por outras entidades, em nossa opinião, nunca seria pelo aumento da cooptação. Nunca seria pelo aumento da cooptação, que é, no fundo, uma escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. Não é uma escolha do Tribunal Constitucional, mas é uma escolha dos juízes que, neste momento, se encontram no Tribunal Constitucional, ou em cada momento dessa escolha. E, portanto, independentemente das opiniões que existam, e aqui naturalmente quis aqui dar aqui o exemplo que debatemos esta matéria, temos no mesmo partido posições relativamente distintas, embora a minha aqui não seja fechada, mas dar nota que aquilo que nunca poderia ser era o aumento da cooptação. Ou seja, poderíamos discutir outras formas de composição, mas não pelo aumento de cooptação, que vem aqui ao arrepio do que foi discutido muito recentemente, que no fundo tivemos uma dificuldade objetiva no Tribunal Constitucional, um entorpecimento do seu funcionamento, precisamente na cooptação e não naqueles que foram indicados, nomeados, eleitos pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes, com o devido respeito, parecem aquelas soluções à procura de um problema, porque não há no funcionamento do Tribunal Constitucional, regra geral, problemas nem de representatividade, nem de falta de escrutínio, nem de falta de conhecimento das fundamentações. E, embora aparentemente, sublinho aparentemente, haja aqui uma coerência com as propostas anteriores relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público, não só este tribunal não é de facto um tribunal judicial, é sobretudo um tribunal político, e não é através do aumento dos cooptados que isso se resolve, porque os cooptados são uma emanação, uma derivada das opiniões dos juízes que seriam eleitos por esta Assembleia da República. Portanto, também não seria por aí, e acresce que nas outras soluções que o Chega propõe passa a haver uma maioria de membros não eleitos para a Assembleia, e aqui nem isso. Portanto, é como digo, uma solução à procura de um problema que não me parece que, mesmo que exista pontualmente, se perpetue, porque há um mecanismo inteligente no Tribunal Constitucional que é a duração dos mandatos de 9 anos, não renovável, faz com que dificilmente os mandatos coincidam com maiorias parlamentares coincidentes e, portanto, é muito difícil manobrar, digamos, a composição ao milímetro do Tribunal Constitucional e não é, portanto, matéria em que eu vejo a vantagem em alterar a forma como está a ser nomeado e é por isso que não acompanhamos esta proposta.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não entendemos que menos seja sempre mais, nem que mais cooptados seja significado de mais independência, mais garantias, e por isso não acompanhamos esta proposta quanto à composição do Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Também não acompanhamos esta proposta de alteração, isto por, não só pelo argumento que aqui já foi aduzido relativamente ao facto de estarem aqui os cooptados a serem designados pelos próprios membros que foram designados com caráter político e, portanto, esta preocupação que nos parece legítima de alguma forma, não haver aqui alguma ingerência política nas decisões, pese embora, e aqui discordo em parte do que foi dito, não me parece que o Tribunal Constitucional seja apenas um tribunal político, ele é um tribunal que nomeadamente tem que ser um tribunal de garante dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, e nesse sentido parece-nos que vai além daquilo que já foi referido aqui por algumas senhoras e senhores deputados da natureza política do Tribunal Constitucional, é mais do que isso efetivamente, mas naquilo que diz respeito ao modelo vigente, parecia mais interessante, de facto, aquilo que referiu o Sr. Deputado André Coelho Lima, de se poder abrir os mandatos e a designação a outras entidades, que não apenas o Tribunal Constitucional da Assembleia da República, para garantirmos, de facto, esta preservação dos direitos, liberdades e garantias, ou pelo menos esta visão que alguns de nós partilhamos em relação ao Tribunal Constitucional enquanto garante máximo, do que a proposta que aqui está consignada. Depois, por outro lado, também temos neste momento um desencontro de mandatos, que de alguma forma também permitem que, existindo este desencontro de mandatos, há de facto uma visão e uma pluralidade, seja na cooptação, seja na designação, que de alguma forma traduz-se numa pluralidade de visões e não numa homogeneia de visão política por parte do Tribunal Constitucional. E isto, sem prejuízo das várias críticas que, inclusivamente, do ponto de vista político, já tecemos, com todo o respeito pelo princípio da separação de poderes que existe, podemos ter uma visão diferenciada daquilo que seriam as opções do Tribunal Constitucional, mas, tendo em conta o modelo, parece-nos que, de alguma forma, o debate deveria caminhar por outro rumo em matéria de solução. Depois há outras matérias que, claramente, nós defendemos e temos procurado até trazer para o debate político, como é a questão do reforço da transparência do processo de cooptação dos juízes, e temos isso num projeto de lei que o PAN apresentou. Em alguma medida, parece-nos que aqui a Constituição também poderia dar alguns passos nesta questão da transparência, mas, por outro lado, parece-nos que o caminho da legislação, da via da lei ordinária, que é também suficiente para se garantir essa preocupação, a par de outras que o PAN tem, como é a questão das cotas de género, tendo em conta a subrepresentação que existe das mulheres no Tribunal Constitucional. Mas, apesar de compreendermos a preocupação e acompanharmos a preocupação, parece-nos que a solução acabaria por ser pior a emenda que o soneto, porque aí poderíamos estar no limite a criar ciclos um pouco viciosos em relação à cooptação por membros que já de si estão numa bolha política ou de nomeação política necessariamente.
Antes de passar a palavra ao Bruno Nunes, aqui o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar todos os colegas, muito a bem-me ciência, só queria ser muito curto e dizer o seguinte, porque foi, digamos, aludido, foi o meu colega. Queria confirmar o que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, e queria dizer, em reforço da argumentação, no sentido de que o equilíbrio que está aqui no artigo 222 é um equilíbrio bem conseguido e que não necessita, a meu ver, de alterações, queria só dizer o seguinte, o Tribunal Constitucional é um tribunal único, no sentido de que é único, tem intervenção no processo legislativo. É o Tribunal do Legislador, portanto, tem intervenção na fiscalização preventiva, depois pode fazer de legislador negativo, e depois a distinção entre legislador negativo e positivo até de vez em quando é difícil, quando há dimensões só que são julgadas e constitucionais. Portanto, e por outro lado, julga, aplica um documento que é a lei fundamental também. O parâmetro que aplica é diferente dos outros, só aplica isso. Mas é sobretudo, por ser o Tribunal do Legislador, e portanto, sente-se particularmente a necessidade de legitimidade no Tribunal Constitucional, a meu ver. Aliás, é o único tribunal cuja composição é regulada tão detalhadamente na Constituição. Por isso, eu só queria frisar que o facto de serem emanação do Parlamento a maioria 10 é intencional e, a meu ver, está bem. Aliás, outros países não é assim. Por exemplo, há países onde há também indicação por outros órgãos, normalmente bicamerais ou conselhos superiores, mas não tem o Tribunal a mesma intervenção no processo legislativo. Não há fiscalização preventiva, por exemplo. Por outro lado, eu penso que também está bem não serem todos indicados pela Assembleia, porque para não haver também, para não reforçar a suspeição de que são expressão direta, exclusiva e única das maiorias de dois terços que aqui se formam. E, portanto, essa ideia de haver três que normalmente são cooptados entre juristas reconhecido de mérito ou juízo, se for necessário, é correto. E também está correto, a meu ver, serem seis juízes em 13, porque o Tribunal, embora seja o Tribunal do Legislador, também conhece recursos e decisões de outros tribunais. E é importante, a experiência mostra isso, haver pessoas que vêm dos outros tribunais, que conhecem a prática dos outros tribunais. E para terminar, só queria dizer que, sei que não está na origem disto, mas é claro que os casos recentes não infirmam o facto de o sistema ter funcionado bem, a meu ver, até agora. Aliás, a Assembleia da República já demorou 3 anos uma vez para eleger juízes. Agora, enfim, a computação demorou 1 ano num caso. Portanto, penso que, enfim, realmente era desejável que fosse mais rápido, que os prazos fossem sempre cumpridos. Nem sempre é possível. A meu ver, não justifica esta alteração. No fundo, queria concordar com o que disse o deputado André Coelho Lima no fundo, confirmar que há aqui posições do Partido PSD, é um partido plural, portanto, tem posições diferentes, muitas vezes. Muito obrigado.
Deputada Isabel Moreira.
Sim, muito rapidamente. Nós sabemos que o PS é um partido plural, nós também. Eu só queria dizer uma coisa muito, muito rapidamente, que me parece importante, que é, que eu não disse há pouco, quando se vê a proposta do Chega, parece que há uma desconfiança relativamente ao facto dos juízes serem eleitos pela Assembleia da República. E nos deve fazer lembrar aquela ideia que, por vezes, quando se explica nas aulas, nomeadamente, porque é que existe um Tribunal Constitucional, porque é que o Tribunal Constitucional não é um Tribunal Constitucional como outro qualquer, um Tribunal Constitucional que pode declarar inconstitucionais normas, preceitos, uma lei inteira, feita precisamente pelo Parlamento ou pelo Governo, e como é que é possível, no fundo, a criação poder controlar o Criador, que é a Assembleia da República, no caso, o Constituinte. E, precisamente, é por isso mesmo que a legitimidade forte tem que vir da Assembleia da República. É pelas funções específicas do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional, que é um instrumento de garantia e de atualização permanente da Constituição e do contrato social, e faz isso não só corrigindo o pé ao legislador sempre que ele aprova a legislação ou normas ou preceitos inconstitucionais, e aqui o mais importante, a Assembleia da República, mas pode ser o Governo ou as Assembleias Legislativas Regionais, mas quando corrige o pé, e também em fiscalização concreta, também está a fazer relativamente a leis que emanam do legislador, está precisamente a fazer isso. Está sempre a reafirmar a Constituição, está sempre a reafirmar o contrato social, está sempre a atualizar também por isso a Constituição. Porque sempre que diz não a um desvio a essa Constituição, mantém o compromisso firme com essa atualização da Constituição. E mantém o compromisso firme, portanto, com quem? Com o Criador, que é o Constituinte. E por isso é que é muito importante que essa legitimação forte venha da Assembleia da República, porque a Assembleia da República é onde estão as tais vozes plurais, todas representadas no sistema que nós temos. E, portanto, não penso que não vale muito a pena perder tempo numa revisão constitucional com a solução que nós defendemos em tese, porque eu acho que é muito interessante defender teses, deviam ser todos pela Assembleia, menos pela Assembleia, porque não... Os projetos não estão em cima da mesa, não é? Esses projetos alternativos. Mas está este. E, de facto, seria, do meu ponto de vista, é muito estranho que surja um projeto que, precisamente, faz aquilo que, em havendo algum, faz aquilo que é o que é mais chocante do nosso ponto de vista, que é, precisamente, diminuir, que é reduzir, que é diminuir a legitimidade da Assembleia da República, por isso que... Para estes argumentos extra que agora aduzi. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, primeiro, a questão de é um tribunal legislador, estamos de acordo, é um tribunal político, é talvez nesta questão do tribunal político nós não estamos tão de acordo. Foi dito também aqui a questão da garantia da pluralidade. Nós olhamos para isto e pensamos que existe aqui a questão do princípio da polarização. E não somos apenas nós que acreditamos nesta questão. A Sra. Deputada Isabel Moreira disse agora aqui, numa intervenção anterior, que mudam as pessoas, mas o pensamento, felizmente, vai-se mantendo. Nós não temos reservas... Sim, sim, eu sei. Eu sei. Vou-lhe só dar um exemplo que nós não temos reservas ideológicas e que muitas vezes ouvimos o que vem de fora. E esta ideia, que parece uma coisa absurda, que vem da mão do Chega, que é questionar as instituições, levantar um problema com as instituições...
por acaso, neste artigo em concreto, não é mais nem menos de uma reposição de uma proposta apresentada ano passado, porque é de 2022, que diz: não concordo com o sistema de concentração todo na designação da Assembleia da República e que se presta a divergências partidárias e à manifestação do partidarismo agudo. Vem por aqui fora e coloca exatamente a mesma proposta que nós apresentamos hoje, com os mesmos números designados pela Assembleia da República e o mesmo número designado em Interpares. A proposta, eu creio que não é ninguém sequer conotável com o Chega, que é o constitucionalista Jorge Miranda. Portanto, nós podemos olhar para as propostas do Chega e achar que isto é tudo uma tomada de poder e que vem e que vai fazer e que não concorda e vem destruir a instituição. Neste caso em concreto, é o replicar de uma entrevista de Jorge Miranda exatamente nos mesmos moldes. Portanto, deixemos todos descansados que esta intervenção não tem aqui nada subvertido por trás na proposta que apresentamos. Portanto, agora, o que consideramos é que, de facto, constatamos este facto também descrito por alguém que eu creio que a sua posição é inquestionável em relação aos valores que defende da Constituição e que acreditamos, claramente, que a pluralidade da opinião não está assim tão representada quando consideramos que a polarização que tem acontecido nos últimos anos pode colocar em causa esse princípio da pluralidade. Portanto, não é de facto esta lógica do isto é estranho, porque vem, não é nada estranho, porque a proposta, assumimos aqui, nem é nossa. Fizemos, se quisermos chamar assim, quase uma cópia daquilo que foi um conselho dado por Jorge Miranda. Obrigado.
Sim, senhora deputada Alexandra Leitão.
Breve nota, tanto quanto sei, e juro que fui procurado, não foi por outra razão. Tanto quanto sei, a alteração que o professor Jorge Miranda propunha não tinha a ver com o número de cooptados, mas sim com haver juízes designados pelo Presidente da República, que iriam comer, vá, aos juízes que estão na Assembleia da República. Portanto, não é sim, mas a proposta chega ao aumento dos cooptados, não é? Estava só a... Pronto. Ou seja, no fundo, não deixa de ser uma maioria... Não, basicamente, nós aqui temos duas grandes linhas. O princípio é mesmo outro. Nós aqui temos aqui duas grandes linhas. Ou achamos que há
Desculpe, lá uma coisa.
Desculpe.
Vamos lá... cada um de sua vez, corrigir à vontade. Agora, vamos é esperar uns para os outros. Pá, não estamos aqui todos a falar...
Muito breve. Ou achamos que há mais que deve haver um aumento dos juízes de nomeação política, ou uma diminuição dos juízes de nomeação política e mais juízes de nomeação, vamos lhe chamar não política, que é cooptada, que eu também não sei se não é política, acho isso um bocadinho artificial esta distinção, mas vamos admitir lá bem da discussão. Ora, uma coisa é defender a manutenção proporcional destes dois tipos de legitimidade, ainda que a legitimidade oriunda do política possa dividir-se, ainda que diferentemente em número, entre a Assembleia da República e o Presidente da República. Outra coisa é defender mesmo uma alteração da proporção entre as duas fontes de legitimidade, e eu estou a dizer isto, repito apenas a bem, porque não, nem concordo muito que se diga que os cooptados não têm uma dimensão política, porque têm, mas enfim, portanto era só, tanto quanto estou aqui... a procurar no Mr. Google, porque naturalmente que também não tenho de cor as posições do professor Jorge Miranda, penso que é esta a lógica. Sendo que nós todos sabemos que a razão pela qual não há na Constituição, na sua versão originária, uma intervenção do Presidente da República, também teve a ver nesta matéria, eu pessoalmente também não a defendo, não interessa agora, mas tem a ver com um contexto também muito particular naquela altura. Em todo caso, só para repor, peço desculpa, Sr. Presidente.
Tem a palavra o deputado André Coelho.
Muito obrigado. Só dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes o seguinte, frases iguais ditas por pessoas diferentes podem ter significados distintos. E, independentemente disso, dizer-lhe uma outra coisa, que é que não tem problema algum que discordemos do professor Jorge Miranda, se for o caso, temos que discordar do professor Jorge Miranda. Portanto, ou seja, a autoridade do professor Jorge Miranda não fica minimamente colocada em causa pelo facto de não concordarmos com ele, não é? Era só o que faltava que assim fosse. Em todo o caso, aquilo que me parece que ressalta da intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes é procurar buscar aqui uma espécie de um capital de queixa, mas não. Sr. Deputado, isso, desculpe dizer-lhe, mas sai ao lado. Vou-lhe dizer porquê. Da nossa parte e de todas as intervenções que aqui eu vi,
toda a gente respeitou bastante a proposta apresentada pelo Chega, de tal forma que a debateu de forma substantiva. E digo-lhe mais, por isso é que pedi a palavra. Eu até referi uma diferença de perspectiva que tenho com o meu colega deputado Paulo Mota Pinto, que concorda que esta posição atual na Constituição está bem, e eu até acho, por exemplo, o que acabou agora de dizer a Sra. Deputada Alexandra Leitão, e que é o que está na posição do professor Jorge Miranda, eu nem sabia, fiquei a saber entretanto, que é que outras entidades reforcem posição. Portanto, ou seja, ao se citar, de facto, convém que se cite na íntegra aquela que é a posição. Porque a posição do professor Jorge Miranda, pelos vistos, até é parecida com aquela que eu aqui, enfim, quase à guisa de curiosidade, para aqui trouxe como tendo estado no nosso debate interno, não é? Ou seja, não foi por nenhuma das forças políticas aqui presentes, mas concretamente pelo PS, desmerecida a posição do Chega. Nem foi dita que ela era vou citá-lo, uma posição subvertida ou subversiva. Pronto, não foi dita. É assim, a posição é uma posição. E, por exemplo, quem concorda com o reforço de outras entidades, como eu disse, ser a minha posição pessoal, não aqui a do PSD, até concorda que possam reduzir os eleitos pela Assembleia da República, eventualmente. O ponto aqui, para terminar, é não há, neste assunto, nenhum direito de queixa da parte do Chega, como não há em nenhum deles, porque este tema foi debatido com toda a propriedade, com a fundamentação devida da parte de cada um dos partidos, concordando ou discordando, e eu até trouxe este plus de trazer duas versões dentro, ou duas visões, dentro do mesmo partido, o meu partido, que não só demonstra a sua pluralidade, como demonstra, sobretudo, até a importância que damos ao tema e à proposta de alteração que os senhores aqui apresentaram. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Bruno Nunes, se quiser usar dela.
Sr. Presidente, será muito rápido. Não percebi a intervenção do Sr. Deputado do André Coelho Lima, mas não percebi qual era o objetivo. Eu, quando referi, e sem qualquer agressividade nem nada disso, estava-me a referir à Sra. Deputada Isabel Moreira, no contexto de quando referiu que não percebia o porquê de estar a ser apresentado nos modos em que estava apresentado. O conteúdo e a essência da proposta, se me expliquei mal, posso explicar novamente, não citei Jorge Miranda. Aquilo que fiz foi ler a entrevista na relação que tem de que considera exatamente o mesmo que nós consideramos, que é o eventual atrito partidário que tem levado a determinadas situações com as quais nós não concordamos. E por isso citei a entrevista e disse que esta proposta vem, inclusive, numa sequência daquilo que é um posicionamento também apresentado pelo constitucionalista. Tudo mais, são fé diversos que eu nem sequer vou responder. Há uma necessidade de afirmação contra o Chega em relação a certa coisa, mas que nem sequer foi neste caso, porque neste caso concreto não há cá vitimização nenhuma. O ponto foi debatido como tinha que ser debatido. Não vale a pena vir com tentativas de lições agora ao final do dia, porque não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, nós temos 20 minutos para acabar a reunião. Portanto... Não, o recurso de amparo. É o recurso de amparo, artigos 223, 280 e 283. Não, 220, e 223 são vários. Um é do Chega, outro é do PCP, outro é... É o recurso... Isto é assim, o que eu vou perguntar com toda a clareza é assim, se querem entrar no recurso de amparo que tem o 223 do PCP, o 1880 do PSD e do Chega, e o 283 já do PCP, que pode demorar mais a discutir, portanto, nessa questão, ou, passando à frente, e usando o 283. Portanto, vamos fazer seguido ou mudamos? Sim.
Nós sugeríamos que ficássemos por aqui.
Não. Por aqui não ficamos, só às 9h15. Isso aí, dissemos no início, é até ao fim. Isso aí.
Sr. Presidente, permite-me que diga uma coisa.
Sim, sim.
Esta questão do recurso de amparo, há três propostas. É uma questão complexa, muito discutida há anos. Sim. Não é muito digno estar a reservar 20 minutos, então, entrar, é assim, reservando só 20 minutos para
não,
isso.
Não, eu não estou, eu, ao contrário, eu não estava a deixar 20 minutos, estava a dizer que só discutiam hoje 20 minutos, o resto continuavam. Isso não é a próxima reunião. Mas então deixamos este para trás. E vamos ao 223, que é mais rápido, de certeza. Terminamos onde forem 9h15, para toda a gente. Portanto, 223. É a palavra o deputado Bruno Nunes. Não, tinhas de dizer para aqui. Mostra é esta que seguimos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração que o Chega propõe vem na questão de verificar a legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República a requerimento de qualquer grupo parlamentar que alegue incumprimento dos seus direitos constitucionais. Esta alteração proposta está relacionada com outras propostas, nomeadamente do artigo 180, que foi discutido ontem. E a razão de ser é a mesma que já foi aqui apresentada e vem no seguimento de haver maior fiscalização à atuação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós conhecemos alguns casos concretos que quase que existe um visto prévio em relação à constitucionalidade ou não. Tem existido praticamente quase que um visto prévio, nomeadamente, não estamos a tratar de casos individuais, mas percebemos que nesta legislatura já aconteceram pelo menos 3-4 vezes com o nosso grupo parlamentar, não sei exatamente se aconteceram com outros, algumas situações em que foram impedidas os direitos do grupo parlamentar da apresentação de propostas e discussão de propostas em plenário, tendo sido previamente considerado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que existia uma inconstitucionalidade implícita na proposta. E nesse sentido, nós consideramos que, não só por este motivo, mas também por outras que possam ser considerados oportunos pelos grupos parlamentares, que esta verificação da legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República deve estar claramente consagrado no artigo 223 da Constituição, garantindo assim que os grupos parlamentares exerçam os seus direitos democráticos sem qualquer inibição, constrangimento ou impedimento.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional não tem o exclusivo da defesa da Constituição. E, portanto, não é uma violação, num dos exemplos que deu, uma violação dos direitos de grupos parlamentares, propostas a serem liminarmente recusadas quando violam flagrantemente a Constituição. É dever da Assembleia da República, nomeadamente através dos exercícios das competências do Presidente da Assembleia da República ou, consoante os casos, da Primeira Comissão da Assembleia da República, evitar que sequer se discutam propostas que sejam flagrantemente inconstitucionais. Portanto, ver nisso a violação de um direito de um grupo parlamentar é um erro. E, portanto, considerar que a forma de contornar isso é escrever uma norma na Constituição que, por sua vez, desvirtua aquilo que é a função do Tribunal Constitucional, que não é certamente fiscalizar os atos do Presidente da Assembleia da República, é de facto um desvirtuamento total daquilo que é o Tribunal Constitucional, por um lado, que não tem, de facto, por função, nem pode ter a verificar a legalidade, reparem, a legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República, que, a requerimento de qualquer grupo parlamentar, alega o incumprimento dos seus direitos constitucionais, a legalidade, é o que está aqui escrito, como, por outro lado, esquece isto mesmo, é que a defesa da Constituição não é um exclusivo do Tribunal Constitucional, também é da Assembleia da República, e é por isso, e é em defesa da Constituição, que projetos de lei que atentem flagrantemente contra a Constituição devem, e bem, ficar fora sequer do prosseguimento do processo legislativo. Se amanhã o grupo parlamentar do PS apresentar um projeto de lei que viole flagrantemente a revisão constitucional, por exemplo, propondo a prisão perpétua, deve ser liminarmente excluído da possibilidade de seguir em frente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD é contra, vai votar contra esta proposta, que aliás se relaciona com uma outra que já foi também discutida e rejeitada, ou pelo menos foi anunciado a rejeição pelo PSD, que é uma alteração ao artigo 180, número 2, a linha K, que correspondentemente conferia ao grupo parlamentar a possibilidade de recorrer ao Tribunal Constitucional, nestes casos. E eu, além de remeter para o que foi dito sobre esse propósito, gostava de dizer o seguinte: esta posição é independente da apreciação sobre qualquer ato em concreto tomado por este ou aquele, ou atual ou passado, Presidente da Assembleia da República. Não está em causa isso. Em abstrato, esta proposta é uma proposta de judicialização da vida interna da Assembleia Representativa de todos os portugueses, e que, nesse sentido, é um atentado ao funcionamento da Assembleia Representativa de todos os portugueses, que é eleita democraticamente, sendo que há competências no regimento e também na Constituição para o Presidente que, enfim, podem ser objeto de recurso para a Assembleia, para o Plenário. Portanto, além disso, além de ser uma subversão desse funcionamento interno, e devo dizer que hoje é até já a prática corrente do Tribunal Constitucional não apreciar esses atos. E o problema já se pôs. Eu recordo-me de casos concretos, não quero dizer que tenha intervido neles, mas há jurisprudência do Tribunal Constitucional que, por exemplo, recusa apreciar a gravação das sessões do plenário para saber se estavam presentes o número de deputados que estava na ata inscrito. Porque o que interessa é a ata e é aquilo que foi reportado pela Assembleia. O chamado doutrina dos atos interna corporis, ou seja, os atos internos ao corpo, a outro corpo, outro órgão de soberania, não são fiscalizados por outro poder. Além disso, é uma proposta que subverte a separação de poderes, porque judicializa a vida interna do órgão legislativo. Além disso, é uma proposta além de ser inovadora nas competências, dá a qualquer grupo parlamentar, não é qualquer grupo parlamentar que, por exemplo, pode pedir a constitucionalidade. É preciso um número mínimo de assinaturas, não é por ser um grupo parlamentar com 3 ou 4 deputados. E, além disso, também não remete para a constitucionalidade, é para a legalidade. Eu compreendo que o Chega, enfim, muitas vezes queira fazer números ou se sinta ou espernear muito por causa de não deixarem, enfim, dizer suficientemente a mesma palavra, ou deixar, enfim, queira protestar muito com isso. E compreendo, e tentar no seu direito de protestar, como quiser, na Assembleia, etc. Agora, querer alterar a Constituição, subvertendo a separação de poderes, com inovações que contrariam, aliás, a prática atual, judicializando a prática interna da Assembleia, é ir um pouco longe demais. Isto, aliás, enfim, não quero dizer que é uma norma, seria uma norma constitucional e inconstitucional, porque há quem defenda que há normas na Constituição, que as normas constitucionais não estão todas ao mesmo nível, que há umas que têm parâmetros e os princípios da separação de poderes, com certeza que está lá no cimo, não é? Mas está próximo, se essa doutrina for aceita. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo os argumentos contra a judicialização do procedimento interno da Assembleia da República, mas os meus amigos juristas, com os quais eu aprendi muito ao longo da vida, sempre me disseram que, quando se discutem estas coisas, devem-se discutir os casos extremos e piores e como é que se resolve. E, de facto, o Presidente da Assembleia da República tem os mais amplos poderes, incluindo este de fixação de agendamento e outros, é normalmente pertença do mesmo grupo parlamentar que tem maioria no Parlamento e, portanto, vamos assumir, só por um segundo, que há um determinado grupo parlamentar que vê todas as suas tentativas de agendamento proibidas por inconstitucionalidade. Ah, não, deputada, é isto que me ensinaram. Testa-se os limites. Qual é o recurso que esse grupo parlamentar tem? E a resposta é, estão-me a tentar convencer, nenhuma. É do bom senso, não vai acontecer, da razoabilidade. E eu volto a insistir. Mas se não for esse caso extremo, um metade desta extremidade volta a ter um problema. Portanto, eu percebo que não se queira judicializar, mas, mais uma vez, à semelhança de outros poderes que eu não quero que, não tenham, não, que sejam ilimitados, eu também não quero que o Sr. Presidente da Assembleia da República, com os poderes muito vastos que tem, não tenha qualquer espécie vamos chamar de limite. Portanto, não vou acompanhar esta proposta do Chega, porque não acho que seja assim, mas não aceito a resposta de que está tudo muito bem, isto não tem problema nenhum, não tem risco nenhum. Porque parece mais ou menos evidente que pode ter. E a pergunta que eu te faço, então, aos distintos juristas é que tipo de recurso é que alguém que se sinta sistematicamente injustiçado, digamos, pode ter relativamente às decisões do Presidente da Assembleia da República.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente não gastaria, digamos assim, muito tempo mais com esta proposta. Nós também não acompanhamos aquilo que nos parece ser precisamente uma subversão completa do princípio da separação dos poderes, se nos permitem um empréstimo da expressão, e insere-se um bocadinho naquela lógica das propostas do Chega, que é pedras do caminho, apanham-as todas, transformam-nos em propostas de alteração ao texto constitucional, e tudo o que é dificuldades vem para a Constituição. Quando havia um bom remédio para tudo isso, que era simplesmente respeitar aquilo que a Constituição tem. Mas, de facto, nós não acompanhamos e entendemos que não devemos contribuir para aquilo que já classificamos e que não resisto a repetir, que é o compêndio das lamúrias do Chega, que sempre tem um problema, vai fazer uma proposta de alteração à Constituição para o resolver.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Nós não partilhamos de toda esta, sobretudo esta última visão que aqui foi trazida. Achamos que, de facto, a proposta do Chega tem aqui duas questões. Por um lado, só dá este poder aos grupos parlamentares, o que não me parece minimamente correto, porque há, de facto, direitos da oposição que devem ter um garante e um mecanismo de recurso para todas as forças políticas com representação parlamentar, independentemente da sua composição. E, por outro lado, a questão do argumento dos direitos constitucionais estarem aqui consagrados à legalidade, direitos legalmente atribuídos, porque não têm que estar necessariamente expressos na Constituição, podem também estar expressos na lei, como é o caso do direito à oposição. E, portanto, é mais uma questão de limitação ou amplitude desta norma, e aqui também não apenas em relação aos atos do Presidente da Assembleia da República, mas sim a poder recorrer de deliberações da Assembleia da República, porque, com todo o respeito que nos merece o princípio da separação de poderes, de facto só quem nunca passou pelos problemas que possam existir aqui da limitação do direito à oposição é que não os sente na pele, como se costuma dizer. Porque neste momento nós temos decisões, por exemplo, que excluíram duas forças políticas legitimamente eleitas pelo povo português à Assembleia da República, a quem foi excluída a participação na Comissão Parlamentar de Inquérito. A quem é que o PAN e o LIVRE podem recorrer? A ninguém. Temos também dois agendamentos em 4 anos, que no limite, forças políticas com deputado único poderiam ficar 4 anos sem nada fazer, porque efetivamente não temos direito de agendamento potestativo por iniciativa própria, algo que já se arrasta desde o mandato anterior e para o qual alertámos no mandato anterior. E o que é que partidos políticos com deputados únicos podem fazer ao recorrer? Também não podem recorrer a ninguém, até sobretudo quando vemos o processo do regimento arrastar-se há mais de um ano, o que é manifestamente lesivo dos direitos de oposição de todas as forças políticas. Tivemos, inclusivamente, critérios que constituem dois pesos e duas medidas, como foi o caso do levantamento das imunidades, permitindo que se persigam deputados nesta Assembleia da República e que outros não sejam perseguidos, e que claramente constitui, mais uma vez, uma violação não só dos direitos da oposição, como também daquilo que deve ser um garante dos direitos políticos de todos os deputados que constituem esta Assembleia da República, e para ninguém se pode recorrer. E por isso mesmo, eu parece-me que não se trata, como aqui de alguma forma foi expresso, de um mero populismo do Chega. Eu teria todo o gosto em debater com o Chega pelas diferenças ideológicas que nos separam, que são mesmo muitas, mas nós não podemos estar a legislar ou rever a Constituição num processo quase ad hominem. Nós temos que efetivamente olhar para aquilo que é uma visão macro de todos os direitos de todas as forças políticas que integram esta Assembleia da República. E a verdade é que há forças políticas que são tratadas como sendo primeiras e outras como de segundas. E, portanto, se queremos de facto fazer uma revisão séria do ponto de vista constitucional, temos que admitir que nesta matéria há um problema de tratamento desigual que deveria merecer um recurso, pelo menos esta é a nossa visão, uma possibilidade de recurso, porque claramente há problemas dentro da Assembleia da República que não estão a salvaguardar o direito de oposição de todas as forças políticas e que, no limite, tal como é previsto, por exemplo, atualmente na linha H do artigo 223, e ninguém aqui fala da ingerência que isso possa ser, ou do princípio da separação de poderes, das ações de impugnação, de eleições, de deliberações, de órgãos de partidos políticos, nos termos da lei, sejam recorríveis, e muito bem. Mas não tomemos por arautos, digamos, da perfeição dentro desta Assembleia, porque a Assembleia é composta com uma pluralidade de homens e de mulheres, de pessoas que compõem este hemiciclo, por uma pluralidade de visões políticas que, claramente, formando determinadas maiorias ou não, poderão também ter decisões que não sejam acertadas do ponto de vista da legalidade ou da constitucionalidade, e temos que saber assumir que poderemos, em determinados momentos, decidir mal e que às forças políticas ou aos deputados, até individualmente, deve ser conferido o direito de recurso.
E antes de passar ao Sr. Deputado Bruno Nunes para encerrar, pedi a palavra ali ao deputado Paulo. Ah, sim, deputada Isabel Moreira, primeiro.
Eu vou ser muito rápida só para dizer o seguinte. Nós estamos a falar de normas e, portanto, eu não vou responder aproveita a revisão constitucional para falar de todo um rol de acontecimentos que entende que machucou o seu grupo parlamentar ou o seu mandato, dizendo que num caso foi injusto, noutro caso não foi injusto, nomeadamente relativamente a decisões tomadas na Comissão de Transparência, que terá naturalmente tido a oportunidade para verificar que houve votação num sentido e votação noutro, e portanto foram sempre decisões tomadas democraticamente e não são chamadas para aqui para a revisão constitucional, e portanto quando um parecer é votado por uma maioria e é assim legitimado, não há violação de direitos de oposição, e portanto as coisas têm que ser ditas com alguma seriedade. Muito rapidamente, as decisões podem-se testar ao limite como aqui foram ditas. E, portanto, testadas ao limite, dir-se-ia, se conseguirmos encontrar uma solução totalmente absurda, muda-se a Constituição. Portanto, se o Presidente da República tem 8 dias para promulgar um diploma e não o faz, o que é que acontece? Se o Presidente da República tem 40 dias para promulgar um diploma e não cumpre um prazo, o que é que acontece? E sistematicamente o fizer e não cumprir, o que é que acontece? Nada. Não há maneira de sancionar o Presidente da República. Portanto, nós podemos continuar a fazer aqui um exercício de uma quantidade de poderes que órgãos têm, como o Presidente da República, e imaginar um cenário absurdo que nunca aconteceu, de um Presidente da República, por exemplo, que não promulga, não cumpre prazos, que se o Presidente da República não convocar um referendo decidido pela Assembleia da República, o que é que acontece? Pronto, podemos continuar aqui num cenário, a construir... entramos em pânico, vamos rever já a Constituição. Portanto, há o domínio da racionalidade e da razoabilidade que preside ao legislador. E, portanto, o legislador decide de acordo com a pessoa média, para não dizer o homem médio. E, portanto, a pessoa média indica-nos que as coisas têm soluções razoáveis, de acordo com os acontecimentos que são razoavelmente expectáveis, e... A experiência tem demonstrado, desde que há Assembleia da República, desde que há Presidente da Assembleia da República, seja ele quem for, que há mecanismos, nomeadamente recurso para o plenário, tem assegurado que esta Assembleia funcione normalmente, sem que seja necessário destruir o princípio da separação de poderes. Muito obrigada.
Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só para responder à pergunta que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo fez, mas, entretanto, como houve outra intervenção, queria só dizer o seguinte. Eu concordo com que esta norma tem de ser discutida como critério constitucional e não trazer atrás dela todo um elenco de agravos por causa do que se saiu nesta comissão, etc. Aliás, devo dizer o seguinte. É evidente, concordo com o que se disse sobre isso, a democracia é decisão da maioria e respeito pelas minorias, evidentemente, direitos das minorias. Mas eu sempre fui um defensor, e é assim que analiso o regimento, da manifesta sobre a representação de direitos que há na Assembleia dos grupos menores. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida, basta olhar para as grelhas de tempos para ver isso. Quer dizer, que há muito mais de proporcional. Quer dizer, não quero comentar com isto nenhum caso concreto. Mas, portanto, parece-me que temos de analisar o critério em geral. E depois, em segundo lugar, também não sei se devemos avaliar as leis em geral e a Constituição, ainda menos, partindo do princípio que vai ser, como dizia um autor conhecido, aplicada por um povo de diabos, ou seja, por pessoas que estão vão sempre fazer o pior possível. Porque, infelizmente, a melhor das leis, a melhor da Constituição, nessa situação, provavelmente não existiria, não é? Portanto, eu não sei quem é que lhe aconselhou esse critério, que temos de ir sempre buscar os casos mais extremos, mas vamos ao caso extremo. A tal hipótese tremendista do Presidente da Assembleia da República que não dá a palavra nunca a um deputado que não seja de maioria. Apura mal as maiorias, etc. Vamos assim um hipótese sistema. Essa hipótese é manifestamente um irregular funcionamento da instituição democrática por excelência da Assembleia dos Portugueses. Portanto, o critério aí é, bem, tem de haver queixa desde logo ao Presidente da República, e se terminará, provavelmente, em dissolução da Assembleia da República, se não houver outras medidas. Há saída no nosso quadro. O sistema, nem nesse contexto, nem noutros contextos, fica nunca bloqueado. Isso sabemos, aliás, sabemos bem. Portanto, não é esse argumento não é um argumento para defender, eu sei que não defendeu, este acompanhou por outras razões, mas a meu ver também o facto de isto no fundo se basear em queixas que eu não estou sequer a comentar a razão que possa ter ou não. Entendo-me, não é isso. Que eu, se calhar, em alguns casos até acompanho, outros casos não acompanho. Mas não, a solução não está a alterar a Constituição para subverter a separação de poderes, judicializar a Assembleia. Isso é que não.
Tem a palavra, ainda tem antes do deputado Bruno Nunes, o João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, em particular à deputada Isabel Moreira, que usou dois argumentos que eu nunca usaria numa discussão destas, que é o nunca aconteceu e, no caso dos poderes do Presidente da República, ainda é pior. Pode-me dizer que qualquer solução seria de tal forma pesada, complicada, lesiva da separação de poderes e esses tentar arranjar soluções e encontrá-las piores do que a que está, e essa discussão eu admito. Dizer que nunca aconteceu, como se não fosse possível acontecer, ou que há casos de não promulgação ou de outros incumprimentos do caso do Presidente da República, aí sim fico mais preocupado. Porque é como quem diz, ainda é pior, portanto isto deve estar bem. Alguém dizia entre dentes que há questões que são postas aqui de uma maneira que só mesmo quem não tem os seus direitos atropelados é que pode pôr. Eu não acho que seja assim, nem vou tomar as dores dos grupos pequenos ou grandes, tomo as dores de qualquer pessoa que tenha legitimamente, mesmo que depois se venha a concluir que não tinha razão, legitimamente o sentimento de que houve um direito fundamental, constitucional, que lhe foi negado. Não.
Bem,
não, por isso é que eu estou à procura de uma alternativa que seja melhor que esta. Esta parece-me...
Agora eu não deixo ir mais longe, porque tem a palavra o doutor, deputado Bruno Nunes, porque tenho que encerrar a reunião. Vamos lá.
Sr. Presidente, muito obrigado. Primeiro, fazer aqui três considerandos. Dois deles em relação à condição dos trabalhos. A primeira, dizer ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, que espero ter ouvido mal quando disse que o Chega tenta criar estes circos. Eu creio que foi a expressão utilizada. Se não foi, peço desculpa. Perguntei-lhe duas vezes se era isso que estava a utilizar, dos circos mediáticos à volta destas propostas. Se não foi, então ouvi mal. Da parte da Sra. Deputada Alma Rivera, que disse que isto no fundo era uma perda de tempo, estamos a perder tempo, não vale a pena perder tempo com a proposta. Nós temos, diz, agora de repente eu fiquei com um problema de audição também e temos um problema com isto. O que nós detectámos, eu ouvi enquanto a senhora falou, a senhora certamente irá ouvir enquanto eu estiver a falar e não faz esse tipo de considerandos que eu considero uma falta de respeito. Nós detectámos aquilo que consideramos uma falha. Se a falha vem em consequência de situações que connosco aconteceram, também aconteceram com outros grupos parlamentares. E esta situação de detectarmos uma falha, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto dizia, porque em primeira instância vamos levar ao limite e se isto acontecer, poderemos ir ao Presidente da República. Nós temos casos concretos nesta legislatura que isso aconteceu. Não é se vier a acontecer. É se aconteceu, não. É já aconteceu. E vou dar um exemplo que eu espero muito sinceramente para encerramento de debate. Espero muito sinceramente que todos aqueles que estão presentes nesta sala e que veem este debate lá em casa, um dia digam, eles avisaram. Porque um dia eu acredito que o Chega terá o Presidente da Assembleia da República. E se nós tivéssemos o Presidente da Assembleia da República, de acordo com a nossa interpretação, o aborto e a eutanásia não tinham sido discutidos então lá acima ao abrigo desta norma, porque nós consideramos inconstitucionais. Por isso lembrem-se daqui para a frente que aquilo que estão a limitar de não existir recurso, hoje estão na cadeira. Amanhã estaremos nós.
Muito bem, vamos então encerrar a reunião. Vamos esperar. Como é que é o... Há uma música que diz que há sempre manhãs que cantam, estamos sempre à espera que elas venham, portanto, continuação e bom, não é feriado, mas até amanhã.